Programa UEMP de Rádio.
Boa noite a todos. Este é o programa UEMP de Rádio. Meu nome é Ana Lúcia, sou professora do curso de enfermagem.
Meu nome é Isabela, sou acadêmica do terceiro ano do curso de enfermagem da UEMP.
Meu nome é Dinoélia, sou acadêmica do terceiro ano do curso de enfermagem da UEMP também.
Nós estamos aqui hoje para apresentar o projeto de extensão Atividades de Psicoeducação para Usuários de Substâncias Psicoativas. Este é um projeto que acontece desde o ano de 2011 e ele está sob minha coordenação. Este é um projeto de extensão coordenado por mim e que existe desde o ano de 2011. O projeto de extensão, ele se iniciou a partir da vontade de três pessoas que frequentavam o ARA. Acredito que muitos de vocês, moradores de Bandeirantes, conhecem o ARA, Associação de Recuperação do Alcoólatra. Eu leciono a disciplina de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. Dentro desta disciplina, a gente trabalha questões relativas ao uso de álcool e drogas. Então, a gente fazia uma parte prática da disciplina no ARA, para que os alunos conhecessem essa dinâmica de trabalho de grupo de autoajuda. A partir desse estágio, que é uma atividade obrigatória do curso, três membros do ARA nos convidaram para fazer atividades com eles. Então, nós passamos a ir uma vez por mês às reuniões, acompanhávamos as reuniões deles, porque num grupo de ajuda mútua, a gente não pode interferir nas suas atividades e no desenvolvimento delas. E após as reuniões, nós levávamos assuntos referentes ao uso de álcool e que os membros dessa associação tinham interesse de discutir. Então, nós falávamos com eles após as reuniões deles, mas a gente participava também das reuniões. Assim, o projeto foi crescendo. Infelizmente, hoje, o Grupo ARA não está se reunindo mais, o que é uma pena, porque nós temos muitas pessoas que usam álcool, que têm problemas com o uso desse álcool, mas infelizmente não reconhecem esse problema e também não aceitam de fazer parte de um grupo como esse. E os grupos, né, ARA, GLA, que são os grupos que tem em Bandeirantes, eles são grupos muito bons, que já recuperaram muitas pessoas ao longo aí de todos esses anos. Com a diminuição das reuniões do Grupo ARA, a gente passou a realizar atividades em outros locais, principalmente em escolas. Nos últimos 2 anos, o projeto ele vem fazendo muita atividade em escolas, não só de Bandeirantes, mas também da região. Nós já fomos para outras cidades, mas o pedido das escolas, no momento, ele é um pedido um pouco diferente. As escolas, elas têm solicitado que a gente fale sobre o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico hoje, ele é reconhecido como uma droga, ele é uma substância proibida no Brasil, então é proibido o comércio, é proibido o uso, né? A gente não tem lei que regulamenta ele, porém, nós temos muitas pessoas fazendo uso, não somente os jovens, mas também pessoas adultas. Só que a indústria dos cigarros eletrônicos, ela produz dispositivos muito atrativos para crianças, adolescentes, para jovens. São dispositivos coloridos, eles referem para a gente que o gosto é bom, é adocicado, é geladinho, é gostoso. Então, isso promove o uso de forma indiscriminada dessas substâncias por esse público que ainda está em formação. Muitos acreditam que o cigarro eletrônico não faz mal, que o cigarro eletrônico não tem nicotina, que não promove dependência, mas isso é uma falácia. Já se sabe que não é verdade. Os dispositivos hoje produzidos aí pela indústria, como os vapes, pods, são diversos os nomes, eles possuem sim nicotina e dependendo do formato, porque a gente tem os recarregáveis, a gente tem os descartáveis, mas alguns deles possuem um teor de nicotina até maior do que um maço de cigarro. Então, isso leva, sim, à dependência, além de todas as outras substâncias que a gente tem ali dentro. Então, para que esse líquido seja aquecido e vire esse vapor, a gente precisa de uma bateria. Todo esse aquecimento faz mal, prejudica os pulmões. Tanto é que hoje nós já temos algumas doenças que são específicas do uso do cigarro eletrônico, como a EVALI. Já saiu na mídia muitos casos de jovens que em pouco tempo de uso fizeram falência respiratória, precisaram de internação em UTI e também foram à morte. Além das ações sobre cigarro eletrônico, também existe um pedido muito frequente a respeito do uso de maconha. Ela também é uma droga que a gente vê os jovens utilizando com muita frequência e muitos acreditam que o uso da maconha também não faz mal por ser uma planta, né? Então, a gente ouve muito isso de que, mas se é uma planta, é natural. Se existe cannabis medicinal, então não faz mal. E não é verdade, né? Porque a planta que a maioria desses jovens está fumando, ela é uma, mas a cannabis medicinal, ela é a extração de uma única substância dessa planta e que é fornecida de forma isolada, na maioria das vezes, em óleo ou em gomas também, né? Que a gente vê muito uso de cannabis medicinal para casos de epilepsia, para crianças. Então, a gente tem também, a gente vê muito, né, a questão do uso da cannabis em goma. Mas lembrando que, assim, a gente ainda não tem regulamentação disso no Brasil. Os casos em que tem autorização para uso desse tipo de remédio, ele é via judicial, é importado. Então, a gente não tem isso no Brasil. Mas a gente leva essa informação para os jovens para mostrar que são substâncias diferentes, que têm usos e formas diferentes e também efeitos totalmente diferentes da forma como se usa. E que, sim, o uso da maconha fumada, como é a maioria dos jovens fazem, às vezes até misturada com outras drogas, com outras substâncias, ela leva, sim, a um prejuízo, ou pode, né, levar a um prejuízo, dependendo da forma como usa, dependendo da quantidade, dependendo da idade quando você começa a usar, da frequência desse uso. Então, a gente tem prejuízo, sim. Então, essas são as principais drogas que as escolas pedem. Mas também há muito relato de problema com o uso de álcool. Então, a gente vê que, assim, o álcool, ele é uma substância que está presente de forma geral em toda a sociedade, né? Então, todas as festas, todas as reuniões, as comemorações, enfim, é muito comum no final de semana, no final do dia, eu vou tomar uma cervejinha para relaxar após o trabalho. Mas a gente precisa entender qual é essa frequência e qual é essa quantidade de uso, porque às vezes pode estar gerando problemas mais sérios, sim. E a Organização Mundial da Saúde, ela fala que não existe nenhum uso, nenhuma quantidade sem risco à saúde. Então, qualquer gole de bebida alcoólica que qualquer pessoa, né, use, ela traz prejuízo, sim, ou pode trazer prejuízo aí para a saúde. Outra frente do projeto, que a gente trabalha bastante, é a publicação de informações nas redes sociais. Hoje, a gente vê um uso mais frequente do Instagram, mas a gente também tem um Facebook. Então, algumas pessoas também utilizam ainda o Facebook. Mas a frequência maior é no Instagram. Então, a gente gostaria de pedir para que as pessoas que usam redes sociais, que procurem pelo @projeto.psicoedu. Lá a gente tem várias informações sobre diversas drogas, né? Não só álcool, maconha ou cigarro eletrônico. A gente tem várias curiosidades e é onde também a gente faz a divulgação das nossas ações. Então, quando a gente vai para as escolas, quando a gente vai para outros locais, né, quando a gente é convidado, onde a gente faz as ações de prevenção, né, de uso de substâncias. A gente fala sobre a substância pedida, a gente fala dos efeitos e a gente fala das possíveis consequências que isso pode trazer para a pessoa. Então, lá a gente tem uma série de informações. E lá a gente também divulga alguns eventos. Então, o projeto, como ele já existe há bastante tempo, a gente promove dois eventos por ano. Um dos eventos é agora em setembro, que é o Simpósio de Prevenção do Suicídio. E também a gente faz encontros sobre drogas. Então, tanto o Simpósio de Prevenção do Suicídio quanto o Encontro sobre Drogas, os alunos que fazem parte do projeto escolhem a temática que eles têm interesse de discutir. A partir da escolha desses temas, aí a gente vai procurar profissionais que trabalhem nessa área, que falem sobre esse assunto, e aí a gente promove, então, o encontro. Então, eu vou deixar que as alunas façam aí a propaganda do nosso próximo simpósio.
Bom, pessoal, no próximo dia 23 de setembro, nós vamos promover o 4º Simpósio de Prevenção do Suicídio da UEMP. Será um evento gratuito, online, e será transmitido pelo YouTube do projeto. E dessa vez a gente vai contar com a palestrante Clarice Araújo Rodrigues, que é uma psicóloga formada pela Universidade de Pernambuco e vai tratar do tema suicídio e o ambiente de trabalho.
Bom, pessoal, lembrando, dia 23 de setembro, às 19 horas, no horário de Brasília, o link para a inscrição do evento está no nosso Instagram, então é muito importante que vocês vão lá, façam a inscrição, porque vai gerar certificado a todos que assistirem. Vai ser transmitido no YouTube, então o link para a transmissão vai ser enviada por forma no e-mail de todo mundo, então é muito importante que se inscrevam.
Programa UEMP.
Aproveitando esse tema, esse assunto, e já que estamos no mês de setembro, vamos relembrar o que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira. A gente precisa lembrar disso porque às vezes a gente fica pensando que Setembro Amarelo existe no mundo todo. E não, existe o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Mas a campanha Setembro Amarelo, ela é uma campanha brasileira que adota o dia 10 de setembro como o dia de prevenção do suicídio. Nós temos no Brasil, em média, 32 casos de suicídio por dia. Parece pouco, mas não é. Porque se a gente pensar, o suicídio, ele é uma morte totalmente evitável. Além de que, para cada caso de suicídio, a gente tem aí uma estimativa que a gente tem de 10 a 20 vezes as tentativas de suicídio. Então, se a gente pensar que a gente tem 32 casos de suicídio por dia, a gente teria 32 vezes 20 ou vezes 10 tentativas de suicídio, o que é um número muito grande. E o Brasil está entre os 10 países com mais casos de suicídio. E a gente tem casos de suicídio de pessoas muito jovens. A maior parte da população que morre por suicídio é uma população jovem, uma população adulta jovem. Se a gente pensar que é uma morte evitável, a gente precisa falar sobre isso. Não somente no mês de setembro. Ficou marcado o mês de setembro, né? Como o Setembro Amarelo, o mês de campanha. Mas a gente precisa pensar que as pessoas morrem o ano todo. E falar sobre isso não leva as pessoas a cometerem mais suicídio, porque existe ainda muito tabu sobre esse assunto. As pessoas têm medo de falar, têm vergonha, não sabem como abordar, mas a gente precisa falar. Os homens morrem mais por suicídio do que as mulheres, porque, de forma geral, homens tentam de uma forma mais grave. Então, homens usam mais armas de fogo, tomam veneno. Mulheres não. Mulheres, elas tentam de outras formas. E o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com mais mortes por suicídio, principalmente por ser um estado agrícola, assim como o Paraná, onde a gente tem muitas tentativas e muitas mortes por intoxicação exógena, que a gente chama, que é quando as pessoas tomam veneno. Então, pessoal, se você conhece alguém que está em sofrimento, se você conhece alguém que pensa em morte, né, que já falou que pensa em morrer, a gente tem as unidades de saúde para recorrer com profissionais capacitados. Aqui na UEMP, nós temos a clínica de enfermagem que pode promover acolhimento. Nós temos o CAPS em Bandeirantes, que também promove atendimento e tentativas de suicídio, pensamentos, né, que a gente chama de ideação suicida, tem prioridade de atendimento. Então, a gente tem que saber orientar as pessoas onde procurar ajuda. E também nós temos o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que pelo número 188, você pode ligar a qualquer momento que existe uma pessoa do outro lado da linha para conversar, para dar orientação, né, para acalmar, às vezes, a pessoa que, no momento de desespero, muitas vezes não tem nem com quem conversar. São pessoas que normalmente pensam em morte porque estão passando por um sofrimento muito grande, por um sentimento de desesperança. E isso, essa dor causada por esse sofrimento, é o que muitas vezes leva as pessoas a pensarem na morte. Mas o que normalmente as pessoas querem é acabar com essa dor, com essa sensação de desesperança, com essa depressão, com essa ansiedade. Então, a gente precisa acolher e são pessoas que precisam de atendimento, de tratamento. Lembrando também que o projeto, a gente está mais voltado para fazer atividades sobre drogas, álcool e drogas, mas a gente também faz algumas atividades referentes à saúde mental, principalmente à promoção da saúde mental. Se você que está nos ouvindo conhece alguém que está fazendo uso de álcool ou drogas, ou que tem algum problema de saúde mental, e que você acha que precisa de atendimento, você pode procurar a clínica de enfermagem e marcar uma consulta conosco. Não somos médicos, somos enfermeiros, mas podemos fazer consulta e podemos dar orientação e fazer acolhimento. Muitas vezes a gente ouve mães de adolescentes que estão fazendo uso de alguma substância, de alguma droga, e a mãe é que precisa desabafar, porque a mãe muitas vezes não tem esse conhecimento para lidar com a situação que ela está passando em casa. A gente fala mãe porque é mais comum, mas pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser um irmão, pode ser um tio, uma avó. Então, se você desconfia ou sabe que tem algum familiar seu, algum amigo que está fazendo um uso, que você vê que está gerando problemas e você quiser, você também pode vir à clínica e marcar uma consulta conosco. A recepcionista vai agendar, nós seremos avisados e nós vamos te atender.
Bom, pessoal, então a gente está chegando ao final do nosso papo. No dia de hoje, a gente espera ter contribuído com vocês um pouquinho sobre esse tema e também lembramos então do nosso encontro dia 23 de setembro às 19 horas no nosso canal do YouTube. Lembrando que o link de inscrição está na bio do nosso Instagram, @projeto.psicoedu. Também temos um post com muitas informações sobre a palestrante, o nosso evento e outras postagens interessantes sobre substâncias psicoativas e saúde mental.
Tenham todos uma boa noite e um bom final de semana. Obrigada, Isabela. Muito obrigada, Dinoelle, pela companhia aqui. Lembrando que o nosso projeto é bem maior que isso, mas nós não conseguiríamos colocar todos aqui dentro.
O programa UEMP de Rádio volta no próximo sábado, às 18h40. Para todos, uma boa noite. Obrigada.
Programa UEMP Rádio.